Olá! Por acaso você já ficou numa saia justa por namorar alguém que tinha filhos e não soube interagir com os filhos do seu parceiro ou parceira? E quando você tem filhos, mas não sabe lidar com os filhos do outro? São perguntas que surgem quando a gente dá de cara com esse tipo de situação. E na tentativa de acertar, podemos nos afastar ao invés de nos conectar às crianças ou mesmo aos filhos maiores. O importante é dar espaço para a criança se expressar e se adaptar à novidade, porque nós, adultos da relação, temos maior domínio das emoções. Já passou ou passa por isso e não sabe como lidar? Fique comigo até o final para entender como é possível superar esse desafio que pode afetar sua relação. E se você chegou aqui hoje, seja bem-vindo, bem-vinda ao APCcast. O podcast mais conectado aos pais e às pessoas interessadas em educação positiva. Eu sou Jusley Vale, consultora educacional e educadora parental, e o meu objetivo é ajudar você nesse desafio de educar nossas crianças. Toda semana eu falo sobre temas com os quais você pode se identificar e impactar de forma positiva a sua vida e a educação dos seus filhos. No outro dia, eu atendi uma jovem muito angustiada pedindo uma orientação, porque usando as palavras dela, não sabia mais o que fazer para se relacionar com os filhos do namorado e ele também já estava estressado com a situação. Vou usar o nome fictício de Joana para manter o sigilo e facilitar nossa conversa. Joana estava namorando um rapaz que tinha dois filhos e sua grande preocupação era que ela não conseguia interagir com as crianças de 7 e 10 anos e estava mega preocupada com o receio desse distanciamento prejudicar sua relação. Joana não tem filhos e zero experiência com crianças e por isso me disse que não sabia quais caminhos seguir para se conectar com as crianças e fortalecer seu relacionamento. Por questões éticas, é claro, eu não posso relatar aqui o atendimento feito à Joana, mas posso falar para você que se interessou por esse episódio sobre cinco atitudes que com certeza vão ajudar a reduzir as chances da sua relação descer ladeira abaixo. A primeira atitude é deixar a criança à vontade para se manifestar quando ela desejar. Não tente forçar a barra pedindo abraços, beijos, ou, por exemplo, apertando as bochechas. Esse tipo de comportamento pode ser recebido pela criança como invasão de privacidade, toque corporal excessivo ou até agressividade. A segunda atitude é dar voz à criança. Permita que ela expresse suas emoções e preste atenção a todas as vezes que ela demonstrar o desejo de falar ou de se comunicar de outras formas, que pode ser chorando, gritando, querendo chamar a atenção ou até se calando. Algumas crianças são bem falantes, mas outras nem tanto. Lembra que eu falei em outro episódio que as crianças também se comunicam usando o silêncio? Nesse caso, uma dica extra é usar a escuta ativa, que é quando a gente escuta para entender e não somente para responder no piloto automático. A terceira é o respeito mútuo. Dentro das relações, é muito importante que exista respeito entre as pessoas, independente se são adultos ou crianças. Você, como adulto, tem a capacidade de administrar essa dinâmica, mas para isso você precisa respeitar a criança também. Se você deseja respeito, é necessário que respeite primeiro. Cuidado para não cobrar o que você não dá. Estabelecer limites é a quarta atitude, ou seja, definir fronteiras até onde a criança pode ir. O fato dela ser filho ou filha do seu parceiro ou parceira não faz com que ela tenha carta branca para agir ou se comportar de qualquer forma sem respeitar você e a relação do casal. Alguns comportamentos não são bem-vindos e fique atento para que a aceitação não vire moeda de troca ou usada como barganha. A quinta atitude é estabelecer regras e combinados, que é uma ferramenta poderosa da disciplina positiva que ajuda a gente a negociar com as crianças em busca de soluções que atendam a todos de forma democrática. Dessa forma, todos saem ganhando. Eu costumo dizer que combinados são peças fundamentais nas relações respeitosas e são sempre feitos em conjunto. Eu disse que eram 5 atitudes, mas vou falar mais uma, que é a atitude de ouro. Sabemos que, na maioria dos casos, a falta de conexão se dá devido ao ciúme que a criança sente. Por isso, conversar e incentivar a criança a resolver o ciúme sem competição e demonstrar coerência na necessidade de dividir de acordo com cada situação é uma atitude valiosa. O ciúme é uma emoção gerada quando a criança sente insegurança ou perda em relação a uma pessoa, pais, amigos, cuidadores ou alguma coisa, brinquedos ou objetos pessoais. A intenção da criança é preservar aquilo ou quem ela pensa que está sendo ameaçado. E o ciúme pode gerar uma série de emoções ruins e comportamentos inadequados na criança, como forma de chamar a atenção e na tentativa de se validar. A criança pode demonstrar raiva, agressividade ou rebeldia. O choro excessivo, erros propositais, birras, tristeza, isolamento, regressão de comportamento, como voltar a falar igual a um bebê, também podem ser sinalizadores de que a criança está tendo crises de ciúmes. E, gente, quando isso acontece, o mais importante é saber lidar com essa emoção e demonstrar para a criança que existe o compartilhamento saudável, sem risco. Dividir não significa perder ou reduzir o sentido de posse que ela mantém, mas aprender a socializar um objeto ou a atenção que ela recebe de alguém. Explicar para a criança que ela não está sendo deixada de lado e que não está perdendo nada, para que ela não fortaleça a crença de que está saindo no prejuízo ou em minoria. Envolva a criança nas escolhas, na tomada de decisão, na organização e no planejamento das atividades em comum do casal. É importante ensinar para a criança que é possível dividir a atenção das pessoas com amor e respeito, e principalmente mantendo a autoestima da criança elevada. No mais, meus queridos, expressar o amor é a forma mais garantida de reduzir o ciúme e fortalecer o vínculo com a criança. O importante é o casal estar consciente e disposto a fazer as adaptações necessárias, envolvendo as crianças a favor da integração e da harmonia da relação. E se você ainda tem dúvida se precisa estudar para ser pai ou ser mãe, eu vou responder que pais são aprendizes e que vale a pena se aprimorar. Se você gostou, siga o APC Cast e curta os episódios, porque toda semana eu volto com novidades sobre educação positiva. Lembrando que a Academia de Pais Conscientes também está no Instagram, no Telegram, no Facebook e no meu blog e no YouTube, com vários vídeos que você pode assistir. Obrigada por estar aqui. Se fizer sentido para você, divulgue o podcast para eu alcançar mais pessoas. Sempre digo que não escolhemos a forma como fomos educados, mas podemos decidir como vamos educar nossos filhos. E você? Qual será a sua escolha? Um abraço e até o próximo episódio.